Nós vamos dando sequência então à nossa série de pregações em Miqueias, hoje no capítulo 2. Miqueias no capítulo 2. Preparando-me para essa série de pregações, irmãos, eu já li o livro de Miqueias dezenas de vezes, então o texto já está bem na minha mente, mas eu desafio vocês a fazerem o mesmo. Não precisa ler o tanto que eu leio, mas é importante que vocês o façam. E uma das maneiras de você fazer isso é fazendo a palavra cruzada que aparece no guia de pregações. Ah, eu vi algumas pessoas aqui antes do culto fazendo. Então, não deixe isso de lado. É importante que você se familiarize com o texto. Não é um texto simples. E se você lê pela primeira vez aqui, enquanto nós estamos pregando, você certamente terá muita dificuldade. Então diz assim a palavra de Deus, Miqueias no capítulo 2. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. E naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados, a porção do meu povo Deus a trocou, como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida, por sorteio, vocês não receberão nenhuma parcela nela. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela Tua palavra lida, preservada e disponível até os nossos dias, numa língua que nós entendemos. Agora, Deus, pedimos que o Teu Espírito, mesmo que a inspirou, possa trazer-nos entendimento para entendermos como palavra Tua. Ajude que ela seja, ó Deus, elemento de transformação, de confronto, de consolo para cada um de nós, cumprindo aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta manhã. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto diante de nós certamente fala de uma situação bastante clara. Está falando de pessoas que imaginam modos novos de como arrancar os bens do próximo. São pessoas que, como nós vimos, planejam algo e conseguem concretizar aquilo que eles planejaram. Inicialmente você pode perguntar: bem, pastor, mas isso não tem nada a ver conosco. Eu nem tenho uma propriedade, muito menos cobiçar propriedade alheia. Todavia, a principal razão por que Miqueias apresenta essa profecia por ordem do Senhor não é necessariamente criticar somente aqueles que estão aí envolvidos com o mercado imobiliário devastador e às vezes de maneira gananciosa, roubando a oportunidade de pessoas menos privilegiadas de ter o seu teto para morar. Não é só isso. Mas nós vamos ver hoje que o principal motivo dessa palavra de Miqueias é mostrar pessoas que imaginam, que planejam de maneira cuidadosa e de maneira meticulosa e premeditada o mal que eles querem fazer. E nesse sentido, há muitos de nós que não cobiçamos propriedade, não cobiçamos casa e nem terreno de ninguém, mas nós também podemos ser homens e mulheres que têm essa mesma atitude de planejar, de imaginar de maneira premeditada o mal e o pecado que queremos fazer. E este é o perfil comum que nós achamos, às vezes, no meio do povo de Deus. Pessoas que já conseguiram viver de uma maneira que elas calculadamente medem os impactos, medem o prejuízo, medem aquilo que elas vão fazer, de modo que elas consigam administrar as consequências daquilo que elas fazem. Esse texto, então, fala de pessoas assim. E é um texto que, obviamente, vocês viram aí, começa com a palavra ai. E sempre que vocês virem a expressão ai, isso é um lamento. Quando você emite um ai, você não está chamando arrependimento, você não está confrontando, você já está lamentando uma situação que certamente ocorrerá. Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele fez um lamento. Ai dessa cidade, porque ele sabia que não tinha mais volta. Interessante o lamento que Jesus faz, ele diz: olha, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir-vos debaixo das asas, como uma galinha reúne os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Agora já é tarde demais. Então, a palavra que vocês estão vendo aqui não é uma palavra que deve ser lida pelos ouvintes originais como algo que desafia-os ao arrependimento. Já passou a hora. O ai é uma palavra já para uma situação que não tem mais volta para os primeiros ouvintes. Agora, essa mensagem foi preservada para que nós pudéssemos ter, sim, a chance de fazer alguma coisa. Portanto, há três perguntas que esse texto, eu creio, ele quer responder. A primeira delas é: quem são aqueles que estarão arruinados, que serão arruinados? É a primeira coisa que o texto vai responder. Segundo, quem será o causador da ruína deles? E por último, qual é o propósito dessa ruína? Então nós vamos ver cada uma dessas perguntas à medida em que a gente caminha. Primeira delas, então, é: quem são aqueles que serão arruinados? Quem são essas pessoas? Será que ainda existem pessoas assim no nosso meio? A primeira coisa que nós vemos aqui, identificando quem são essas pessoas, o texto no versículo 1 faz uma colocação muito interessante, que são pessoas que, em primeiro lugar, elas imaginam o mal e planejam aquilo que elas querem fazer. Essa é a primeira característica desses que serão arruinados. Essa é a primeira maneira de vê-los. São pessoas, e isso é muito marcante, porque isso tira de cena a ideia que às vezes nós temos de que a tentação é que nos leva a pecar. Pessoas assim nem precisam ser tentadas. Elas, de maneira já calculada, premeditada, elas planejam, diz o texto, elas imaginam a iniquidade e planejam o mal e depois conseguem fazer. Então, para pessoas assim, não há necessidade de tentação. É a maneira premeditada e calculada com que o pecado foi concebido revela uma confiança que essas pessoas têm naquilo que elas planejam fazer. Quem tem, irmãos, a capacidade e o tempo de imaginar o mal, como se já não bastasse o tanto de mal que nós temos no mundo, mas são pessoas já cauterizadas pelo próprio desejo, são pessoas que não precisam mais ser tentadas pelo maligno. E essa é a primeira característica desse tipo de pessoas, que Deus trará ruína sobre eles. E veja, há uma distinção, vocês viram aí? No versículo 1, entre imaginar e planejar. E essa distinção é importante que vocês vejam, porque ela aponta para o fato de você imaginar alguma coisa e depois pensar nos modos como você pode conseguir fazer aquilo. E o fato de essas pessoas fazerem isso ainda no seu leito, diz o texto, elas ainda estão no seu leito, e não é no leito no momento de amanhecer o dia. Vocês viram aí que elas imaginam a iniquidade e ao amanhecer elas o praticam. Ou seja, são pessoas que dormem pensando naquilo que eles querem fazer. Diferente daquilo que o Salmo 1 fala, são pessoas que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Esse tipo de pessoa são pessoas que meditam dia e noite no modo como podem fazer algo de errado, de praticar o mal. E o fato, irmão, de essas pessoas fazerem isso mostra uma segunda coisa, que elas têm o poder para fazerem aquilo que elas planejaram. Essa é uma outra coisa importante que o texto apresenta. Por que tem o poder para tanto? Eu vi um vídeo recentemente, eu acho que foi no Instagram, tem um reel, e mostrou uma pessoa, era um caboclo, ou pelo menos era alguém vestido como, com uma enxada na mão, olhando no sol reluzente, e ele dizia as seguintes palavras: ô vontade de entrar num carro confortável e climatizado, coisa que eu não tenho, sair dirigindo por aí, coisa que eu não sei fazer, e ir para aquelas praias bonitas lá no Caribe, que eu não sei nem onde é, e gastar muito dinheiro, coisa que eu também não tenho. Então, veja, esses planos dessa pessoa jamais acontecerão, porque embora ele planeje, embora ele imagine, ele não tem na mão o poder para fazer essas coisas. E esse é o perigo que o profeta, Deus fala por meio do profeta, dizendo que essas pessoas que planejam essas coisas têm o poder de fazer aquilo que eles planejam. E isso, irmãos, é uma maldição. Ter o poder na mão para fazer aquilo que você planeja é muito pior do que uma tentação. Porque é algo que está em seu poder, está em suas mãos para fazer. E ter o poder na mão pode significar ter o tempo para fazer algo de errado que muitas pessoas jamais terão a vida inteira. Tem pessoas que têm o tempo para isso. Ter o poder na mão significa estar em um local que torna o pecado como algo facilmente ao seu alcance. Ter o poder pode significar o apoio de amigos para fazer algo errado e ser protegido pela amizade deles. Ou ter os recursos para fazer o mal de forma quase invisível e sem qualquer impacto no seu orçamento. Veja, as facilidades e os privilégios que às vezes nós temos se tornam o nosso maior tentador. Ter o poder na mão para fazer aquilo que nós imaginamos é algo terrível. Veja então que coisa maligna, Satanás não precisa nos tentar fazer nada de errado, basta ele nos proporcionar com os meios para que nós façamos aquilo que nós imaginamos. E olha, isso não preciso nem lembrar-vos disso, mas é o que aconteceu no Jardim do Éden. E é um tipo, irmãos, de tentação estranha e difícil de ser reconhecida, porque não é fácil você fazer a distinção entre aquilo que você tem e trabalhou de maneira justa para conseguir. Você tem os seus bens, você tem os seus privilégios, você tem muitas coisas, mas como isso é usado pelo inimigo para te fazer pecar? Ter o poder na mão e ter, por exemplo, um bom emprego que lhe permita viajar a serviço e ficar em hotéis luxuosos, longe da família, longe de qualquer pessoa conhecida, é algo maravilhoso. Mas é algo que coloca também na sua mão o poder de fazer coisas que você imagina. Ter o poder nas mãos de possuir um excelente computador, um excelente tablet, ou um smartphone de última geração com planos ilimitados, é uma excelente coisa, mas pode se tornar algo, um poder na mão também, para você fazer aquilo que é errado. Veja, irmãos, é contra essas coisas, esse tipo de pessoas empoderadas que Miqueias está nos advertindo. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade. Veja, muitas pessoas nem têm todas essas facilidades. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro. Acordam madrugada e chegam em casa tarde da noite. Depois que chegam em casa, tomam um banho refrescante, comem alguma coisa e deitam na cama. Essas pessoas não têm tempo para imaginar o mal, não, irmãos. Ela deita e desmaia. Então, cuidado com, às vezes, o privilégio que Deus nos dá, que é uma bênção. Não estou criticando quem tem privilégios, mas estou dizendo que ter o poder na mão pode ser algo extremamente perigoso. Em terceiro lugar, uma outra característica que o texto mostra é que essas pessoas, diz o versículo 2, elas fazem violência contra o próximo. Veja aí, a terceira coisa, o texto diz que elas cobiçam os campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam e assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Essa é uma terceira característica desse tipo de pessoas que o texto descreve. São pessoas que já não conseguem mensurar mais o dano que elas estão causando para a vida das pessoas. No caso aqui de Miqueias, tem a ver com pessoas, sim, que iam comprando propriedades, e isso era algo maligno, porque dentro da situação em que Israel viveu, Deus disse que eles não poderiam vender as suas propriedades. A terra era por herança perpétua, dada por Deus a cada tribo. Então, cada tribo ia passando de geração após geração como herança do Senhor. Então, em tese, em Israel, Israel no Antigo Testamento, ninguém podia vender nada. Mas as pessoas mais ricas aproveitavam da dificuldade financeira de algumas pessoas, ofereciam ajuda sabendo que eles não iam poder pagar e acabavam se apropriando de bens e de casas. E é interessante, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas quando a pessoa quer realmente maquinar o mal, ela sabe. Quando Neemias voltou para Jerusalém e edificou os muros ao redor da cidade, alguns judeus mais ricos, sabendo que havia uma lei que dizia que as casas que estavam muro adentro, elas não podiam ser resgatadas no ano do jubileu. Depois de passado um ano, não podia mais ser resgatado. Então, eles correram e compraram logo propriedades e o próprio povo reclamou para Neemias. Então, veja, são maneiras das pessoas agirem de maneira extremamente pecaminosa, privando aqueles de ter o seu próprio campo e de ter a sua própria casa e de ter a sua própria herança, como diz o versículo 2. Mas no nosso caso hoje, como é que nós aplicaríamos isso para nós hoje? Que nós não estamos roubando casa de ninguém. Eu diria, irmãos, à medida em que Deus nos concede privilégios e facilidades, precisamos com urgência e determinação usá-los para o reino de Deus. Deus abençoe os privilégios e os bens e os benefícios que Deus tem te dado. Agora isso, irmãos, é uma arma poderosíssima para o pecado também. Consagre tudo isso ao reino de Deus. O contrário, o inimigo pode usar isso, que é algo bom, para ser uma grande armadilha na vida, sua vida e na vida da sua família. Nós precisamos, como igreja, estar atentos, irmãos, às necessidades uns dos outros. Há alguns dias ou meses atrás estávamos conversando, eu creio que foi no acampamento, e o presbítero Anderson estava me dizendo que quando eles eram crianças, eles, seus pais, e eles também muito pobres, vinham para a igreja a pé ou de ônibus. E eles ficavam torcendo, esperando no ponto de ônibus, no sol quente, esperando o Joaquim e a Nalzira passar de táxi, porque sempre que eles passavam, eles ofereciam a carona. Então, orando para que o Joaquim aparecesse primeiro que o ônibus. E dizendo eles que sempre eles ofereciam a carona, né? E lógico, já que o senhor ofereceu, né? Vamos lá, né? Mas, irmãos, é importante que nós tenhamos compaixão, tenhamos consideração. Deus nos dá muitos privilégios, Deus nos dá muitas coisas, dá o poder em nossas mãos que nós podemos usar para abençoar outras pessoas também. Esse é um tipo de pessoa que, diz o texto aqui, não faziam esse tipo de atitudes. Eles eram pessoas que, pelo contrário, eles roubavam aquilo que pertenciam ao próximo, faziam violência contra o próximo. Em terceiro lugar ainda, diz o versículo 3, que essa é uma marca característica, diz aí uma pequena frase, que eles são pessoas que andam de cabeça erguida. E Deus diz, olha, eu prometo para vocês, vocês nunca mais vão andar de cabeça erguida. E essa é uma característica marcante, porque pessoas que estão em pecado, pessoas que estão errando, mas andam de cabeça erguida. Andar de cabeça erguida significa você agir como se nada tivesse acontecido. É você agir como se fosse uma pessoa sem qualquer culpa, sabendo que você, de fato, tem agido de maneira contrária à vontade de Deus. Andar de cabeça erguida é um gesto que comunica integridade de conduta que você não tem mais, que eu não tenho mais. Se tem uma coisa que Deus abomina, irmãos, é pessoas em pecado, andando de cabeça erguida. Então, esse é o primeiro perfil que nós vimos. Essas quatro coisas delineiam a característica dessas pessoas que estão agendadas, confirmadas para a ruína. Segundo lugar, quem será o causador da ruína deles? Quem é que vai causar essa ruína? Olha, essa pergunta está quase que meio óbvia. É lógico que é Deus, sim, é Deus, mas não é só isso que nós precisamos pensar. O texto mostra que é Deus, sim, mas ele vai fazer isso de um modo que as pessoas saibam que foi ele. E é por isso que está registrado nas Escrituras. Uma profecia não é apenas uma maneira de fazer uma predição. A profecia é uma maneira de você dizer antecipadamente o que vai acontecer, para que quando aconteça, as pessoas saibam que foi por causa daquilo que Deus havia dito. Deus não quer que a ruína deles seja entendida como um problema do mercado financeiro que acabou derrubando, não. Isso é uma consequência. Mas Deus profetiza no sentido de antecipadamente mostrar que a causa da queda dessas pessoas é porque Deus quis fazer. E olha só, duas coisas aí que marcam o modo como Deus irá agir. Primeira delas, isso é quase cômico, né? Mas Deus agirá com uma reciprocidade no castigo. Não dá para vocês verem isso, porque no português não dá para ver. Mas se você quiser anotar aí, essa palavra imaginam, está vendo aí no versículo 1? Imaginam a iniquidade. É a mesma palavra no hebraico, lá no versículo 3, quando diz estou forjando. Então, imaginar e forjar é o mesmo termo em hebraico, mas que foi traduzido de forma diferente no português. O que isso tem a ver conosco hoje? Tem a ver que Deus está pagando com a mesma moeda. Vocês estão imaginando pecados, vocês estão planejando coisas contra o próximo? Pois eu estou também imaginando coisas para castigar e para trazer a ruína de vocês. Segunda coisa, além dessa reciprocidade, é dito também que haverá uma reciprocidade na abrangência do castigo. Diz o versículo 2 que eles causam dor e causam violência ao campo, à herança e à família. E no versículo 3, Deus diz também, olha, eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não se livrarão, não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Da mesma maneira que algumas pessoas planejam e imaginam o mal, Deus também imagina, e óbvio, a mente de Deus é bem mais eficiente que a sua para imaginar maneiras de trazer sobre nós a ruína. Mas eu acho interessante a reciprocidade da abrangência. Quem pratica e quem age e quem planeja o mal de maneira escondida, Deus traz castigo, irmãos, e traz, às vezes, ruína. Não é só para você, mas é para pessoas que você ama, familiares, pessoas que dependem de você, às vezes. Em terceiro e último lugar, uma terceira pergunta que o texto responde, eu acho importante, é qual o propósito? Qual o propósito da ruína dessas pessoas? E aqui nós chegamos ao último ponto dessa mensagem. Por que é que Deus está planejando ruína? Por que é que Deus gasta tempo de planejar a ruína para os outros? Ele podia gastar tempo em planejar a coisa para nos abençoar. Sim, mas aqui é um grupo específico. E a Bíblia está dizendo que ele planeja. Então, qual é o objetivo disso? Primeiro, Deus quer impedir que o culpado ande de cabeça erguida. É o que o versículo 3 nos diz. Quando ele fizer isso, essas pessoas não vão mais andar de cabeça erguida. Se existe algo, irmãos, como eu disse, algo que traz à tona a ira de Deus, é pessoas em pecado andando de cabeça erguida. Se existe algo que geralmente, mais cedo ou mais tarde, trará a ira de Deus e trará a ruína, é pessoas que em pecado andando de cabeça erguida. E se você que me ouve hoje está nessa condição, quero dizer uma coisa para você. Você está agindo assim porque quer. Porque você poderia se arrepender e buscar a justiça que está em Cristo Jesus. Quem está em pecado? Quem está errando? E ninguém sabe ainda. Não ande de cabeça erguida. Porque pelo menos uma pessoa sabe, e essa pessoa é Deus. E há sempre a chance e a oportunidade de você se arrepender. Segunda coisa, segundo propósito, por que Deus faz isso? Deus vai usar a ruína deles para ensinar uma geração. Veja no versículo 4, é dito que a ruína deles, interessante, ela gerará um provérbio. Vocês viram aí? Naquele dia se criará um provérbio a respeito deles, ou seja, a respeito dessas pessoas que fazem esse tipo de coisas, que imaginam o mal e depois o praticam. Então, naquele dia, eles vão criar um provérbio, vão criar um dizer, vai criar um cântico, diz aí, e entoará a seguinte lamentação, abre aspas. Olha só o conteúdo da lamentação. Estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou. Como ele tirou o que era nosso e entregou aos nossos campos, aos rebeldes. É estranho isso, não é? Porque, veja só, se esse provérbio vai ser dito a respeito das pessoas que fazem esse tipo de pecado, então o provérbio não devia ser estamos completamente arruinados, devia ser vocês estão completamente arruinados. Então por que o provérbio está desta forma? É bem possível que o texto esteja descrevendo aqui já de um tom irônico. Seriam as pessoas que outrora foram lesadas pela atitude deles, agora vão repetir já quase que debochando dessas pessoas aquilo que eles estavam falando. Então essas pessoas, esses homens que imaginam a iniquidade e que praticam o mal, são eles que estavam falando, estamos completamente arruinados. Então o povo de Deus, naquele dia, virá repetir o lamento deles, mas com um tom de ironia, com um tom de deboche. É, estamos completamente arruinados. Bem feito. A porção do meu povo, Deus trocou. Bem feito. Quantas vezes você trocou também a porção que era devida à minha família? Deus entregou nossos campos aos rebeldes. Bem feito. Quantos campos você roubou e você apropriou? que pertenciam às nossas famílias e às nossas gerações. Então, eu vejo aqui nesse versículo 4, esse cântico, esse provérbio, como uma atitude já de deboche, uma atitude já de crítica em relação às pessoas que perderam os seus bens e ainda reclamam de Deus o fato de terem perdido. Em terceiro e último lugar, ainda, o propósito por que Deus fará essas coisas é para ressaltar a justiça de Deus no trato com as pessoas. O versículo 5 fala de algo meio estranho, que não faz muito sentido. Diz assim: portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Do que o texto está falando? O sorteio da terra aconteceu lá no início, quando Deus providenciou a conquista da terra nos dias de Josué. Mas aqui já é muito tempo depois. Olha, há um texto, depois vocês podem ler, em Neemias, no capítulo 11, e depois leia lá. Foi interessante o que aconteceu. Neemias tentando corrigir a ganância de alguns judeus que ainda eram gananciosos, depois de ter passado 70 anos no cativeiro por causa disso, eles ainda continuavam gananciosos. E depois de uma reclamação, Neemias teve, por ordem do Senhor, uma decisão fantástica. Ele tinha que decidir quem vai morar dentro da cidade e quem vai morar no campo. E como que ele decidiu isso? Ele lançou sorte. Aí não tem gente poderosa, não tem gente que imagine iniquidade, não tem gente que pode planejar o que quiser, vai ser por sorteio. E diz a história nos dias de Neemias que isso foi um bálsamo para uma geração que já estava acostumada a apropriar-se de coisas alheias. E essa foi uma excelente iniciativa. Talvez essa seja uma melhor maneira de você entender isso que o versículo 5 está dizendo. E quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. E de fato isso aconteceu. Conclusão. Sem dúvida, irmãos, o texto fala de muitas coisas que não se aplicam a nós. Mas, como vimos, tem muitas coisas que se aplicam. Certamente há muitos líderes, governantes do nosso país que são culpados de todas essas coisas. Contra eles, eu sempre oro a minha famosa oração: Senhor, traga ruína sobre eles, sobre os familiares dele. Eu oro assim. Eu não oro só para que Deus abençoe e dê sabedoria para que eles andem no caminho do Senhor. Não, eles não vão fazer isso nunca. Então, enquanto até eles aprenderem isso, eu peço que Deus traga ruína sobre eles e sobre a família deles. Nossa, pastor, mas o Senhor está sendo duro. Olha, Deus fez isso com os líderes do povo dele no Antigo Testamento, para servir de lição para uma geração. E por que é que nós não poderíamos também orar para que Deus traga a ruína sobre os líderes corruptos e governantes da nossa nação? Podemos orar sim. Não é você que está trazendo a ruína, você está pedindo para Deus. Deus sabe o que ele faz e como ele faz. Agora, para nós que não somos líderes nem governantes, o que é que nós podemos concluir dessa mensagem para nós hoje? Eu selecionei aqui três coisas. Primeiro, não deixe que o seu estilo de vida e as suas facilidades e privilégios coloquem poder em suas mãos para imaginar o mal. Só há, irmãos, uma maneira de fazer isso: é consagrando os seus bens, consagrando as suas facilidades, os seus privilégios ao Senhor. Se você é uma pessoa cujo emprego, se você me dizer: pastor, o meu emprego, eu atraio pessoas safadas e mau caráter, eu tenho que lidar com essa pessoa o dia inteiro. Olha, compre uma Bíblia dessa assim, grande. Dessa que as pessoas podem ver.
e ponha lá na sua mesa de trabalho. Não é para você ficar repetindo versículo para cada asneira que os funcionários vão dizer, não. É para você ser visto como alguém que tem um padrão de conduta. E é interessante como quem não é crente morre de medo ou de vergonha de Bíblia. Você quer ver um jeito de você correr com pessoas que estão querendo engraçar para o seu lado? Abra a Bíblia e comece a ler alguma coisa. Não é para eles, não, para você mesmo. As pessoas morrem de medo de ser visto como alguém que tem alguma relação com alguém que é temente a Deus. Mas não deixe, irmãos, que os seus privilégios coloquem na sua mão poder para imaginar o mal. Essa é a primeira conclusão. Segunda coisa, se você já está pecando e ninguém ainda sabe, não escolha a atitude de andar de cabeça erguida. Gente, isso é algo perigosíssimo. Andar de cabeça erguida, estando em pecado, você está chamando para si a ira de Deus. Em terceiro e último lugar, uma terceira conclusão que eu queria que vocês levassem é: para cada minuto que a nossa mente finita se ocupa planejando modos de pecar, a mente infinita de Deus planeja modos de nos castigar e de trazer a ruína. Quem você acha que vai sair ganhando nessa batalha? Não deixe, irmãos, que a sua vida, que Deus tem dado com facilidades, com privilégios, com bênção, com saúde, com família, se tornem no maior elemento de tentação para a sua integridade. Vamos orar? Ó Deus, queremos render-te graças porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Obrigado pelos bens, pelos meios que o Senhor nos proporciona, muito além daquilo que merecíamos. E nós queremos, ó Deus, usar isso para trazer glória para o teu nome, para a expansão do teu reino. Não deixe, ó Deus, não deixe que a nossa vida se torne uma vida de pessoas que planejam mal, porque está em nosso poder de fazer isso. Pelo contrário, desafia-nos, ó Deus, a cada dia, a usarmos aquilo que temos, aquilo que somos, para trazer glória ao teu nome. Permita, ó Deus, que o Senhor reine sobre nós. Permita que a tua boa mão não apenas traga os bens e aquilo que nós possuímos, mas também a tua mão traga, ó Deus, o teu reino sobre nós, para que nós sejamos servos conscientes do Deus que nós temos. E assim possamos trazer glória para o teu nome. Oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos louvar mais uma vez ao nosso Deus.
Recebam a bênção, irmãos. E agora que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Assentai-vos, está encerrado o culto desta manhã.
Nós temos alguns avisos e vamos começar pela pessoa que está nos visitando, é o Eric. É o Eric, onde está você, Eric, entre nós? Ah, está lá atrás. Seja bem-vindo, Eric. Ah, receba os cumprimentos aí da igreja. Há mais alguém entre nós que, além da a mãe do Patrick que veio para o batismo, tem mais alguém entre nós que está nos visitando? Não, né? Irmãos, alguns avisos aí para a gente. Primeiro deles é que hoje, na escola dominical, sim, tem mais um ali? Ah, ok. Ronaldo, vá lá, por favor, e pergunte o nome. Ada. Ah, ok. Ada e Josué. Sejam bem-vindos. Ah, se vocês puderem se colocar em de pé, só para que nós vejamos que está longe da... Ah, ok. Esse é o Josué e a Ada. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe, receba os cumprimentos aí do Emerson. Há mais alguém que você falou? Tem alguém aqui? Ah, ok. Aí atrás, quem está apontando para trás aí, fale quem é. Qual o nome de vocês? Israel. Michael. Seja bem-vindo, viu? Alguém conhece ele? Não, né? Ok. Tem mais uma lá atrás. Quem que é? Ah, obrigado. Seja bem-vindo. Mais várias pessoas. Ah, obrigado pela visita. Vocês devem ter entrado muito, todo mundo junto, mas tem balcões que a gente coloca para recepcionar visitantes, e as pessoas que conseguem passar e serem detectadas, elas recebem uma ficha para preencher, e assim a gente fica sabendo o nome e também uma maneira de nós posteriormente entrarmos em contato, tá bom? Então, de volta aqui, a sala que funciona no salão social, que é a sala de modular, tratando de assuntos de família, hoje, conforme já planejado, quem estava lá sabe disso, não vai funcionar hoje, tá bom? E aí, no segundo andar, aqui nós temos a sala de Bíblia, funcionando aqui no templo, hoje com o reverendo Geimar. E aí no segundo andar, no primeiro andar tem todas as salas das crianças, chamadas Wipsa Kids. Então, se você está com criança pequena, leve para lá e ao chegar você será recepcionado por toda a equipe que mostrará onde melhor conduzir cada uma das crianças, caso você seja visitante, tá bom? Subindo mais um andar, volta lá, volta. Tem aí as salas, né, para adolescentes, pré-adolescente, tem a sala de novos membros, ensino médio, uma sala temática tratando de história da igreja e a sala dos jovens, isso no segundo andar. Bom, esse é uma programação, o monitor aqui não está funcionando, viu gente, por isso que eu estou... programação da UPH, né, o Encontro de Homens, né? Vai tratar do livro A Cruz do Rei, do Tim Keller, no dia 21 de março, às 19 horas, aqui na IPSA, 19h30, aqui na IPSA. Ah, então, todos estão, os outros homens convidados para essa programação. E a UPPA já anunciou isso, semana passada eu li aqui UPA, né? Tem dois P's aqui, eu li UPA, mas é UPPA. E a presidente da UPPA já me chamou atenção, né? Então, será no Parque do Povo,
eu encontro saindo da IPSA às 9 horas da manhã, no dia 23. Isso já é semana que vem? É sábado que vem já, né? Ok. Ah. Isso é uma boa oportunidade para pais que têm amigos, né, dos seus filhos, levem-os para uma ocasião como essa. Excelente para você criar um vínculo entre os seus filhos e vizinhos que têm filhos da mesma idade. E é o início, né, de o que Deus pode fazer na vida deles. Também a UPA da igreja está programando aí discipulaços, é isso mesmo? Vocês estão criativos, hein? Eu até achei que estava errado aqui, discipulaços. Ok, discipulando em relacionamentos. Ah, sim, é laços, né? Eu pensei que era um discipulaço, né? Eu pensei isso. Não, é discipulaços, de laços, né? Muito bem. Então, o reverendo Felipe vai falar no dia 23 de março, é o mesmo dia, né? Às 16 horas. Então, será aqui na igreja mesmo, tá bom? Então, todos os adolescentes convidados para esse discipulaço. E você que gostaria de ser um voluntário, é interessado em ajudar. Nós temos aí a livraria, irmãos, e a biblioteca. Eles querem servir mais em outros horários. Então, se você tem o desejo, voluntarie-se para ajudar com a livraria e também com a biblioteca. Tá bom? Porque a hora que sai aqui, todo mundo quer ser atendido ao mesmo tempo. E aí não tem como, tá bom? Então, elas estão pedindo ajudas aí. Tá? E por falar nisso, eu volto a enfatizar, quem não adquiriu e que quiser adquirir esse livro, A Teologia do Corpo, está sendo estudado na Mocidade, mas eu recomendo para toda igreja. Tá? Essa semana, eu ouço no carro, eu tenho a versão de áudio, e eu estava lendo aqui um capítulo sobre o corpo santificado. Eu achei muito interessante o modo como o autor apresenta a maneira como nós devemos cuidar da nossa saúde. Não só para sermos pessoas com saúde por saúde, mas ter saúde para poder servir a Deus, servir aos outros e honrar a Deus com o nosso próprio corpo. Então, é um livro extremamente importante. Nós estamos fazendo esse movimento de incentivar a igreja a adquirir o livro e ler. É um livro acessível, não é um livro complicado, e ele pode ser comprado aqui na nossa livraria com um preço que não tem igual. Ou você pode comprar em várias dessas fontes aí digitais, se você assim o desejar, tá bom? Então fica aí o recado. E hoje à noite o pastor Previde irá trazer a mensagem, dando sequência às suas séries. Irmãos, tenham todos uma boa escola dominical. Sim, a Selma tem